Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Olá, muito bom dia para você que está nos acompanhando no ar Café com Entrevista, abrindo esta semana. Estamos no meio do mês de setembro e a gente tem falado de alguma forma de assuntos relacionados à nossa saúde mental, qualidade de vida, o olhar para si mesmo. Hoje, dentro também das ações relacionadas ao Setembro Amarelo, a gente vai falar de uma doença muito importante que não pode ser deixada de lado, colocado na gaveta, que é a depressão. Para isso, nós conversamos com uma especialista no assunto, a médica Roberta Galhardo Gomes, médica psiquiatra, terapeuta cognitivo-comportamental, com atendimento aqui em Guaratinguetá, que gentilmente nos colocou ali no tempinho da sua agenda para explicar com tamanho detalhes e cuidado o que é a depressão e como podemos olhar para essa doença de uma maneira um pouco mais saudável. Vamos acompanhar o nosso bate-papo. Você pode mandar sua mensagem aqui para nós pelo 99611-8989.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Doutora, muito obrigado a senhora poder atender a rádio, conversar com os nossos ouvintes. E eu queria que a senhora explicasse para nós por que é necessário também nós abordarmos e enfatizarmos a questão da depressão. O que a senhora sente nos consultórios? Ainda é um tabu falar sobre depressão? As pessoas ainda se sentem um pouco repulsivas quando a gente chega em um diagnóstico de depressão? Ou isso tem passado ao longo do tempo e tem criado um entendimento maior das pessoas sobre a importância de compreender, aceitar e iniciar um tratamento?
Olá a todos. Primeiramente quero agradecer pelo convite, né, pela oportunidade de estar falando sobre esse assunto, que é de extrema relevância e que precisa ser falado de forma aberta, né? Então, para começar, a depressão é uma doença como qualquer outra. O que diferencia é o local onde ela acontece, né? Então, da mesma forma que a gente tem doenças em órgãos importantes do nosso corpo, coração, fígado, rim, né? O nosso cérebro, que é o local que processa as emoções, ele também adoece, né? A diferença é que a gente não tem exames concretos, palpáveis, para detectar, né, e mostrar para o outro, olha, realmente esse cérebro está adoecido, né? Então, a gente sabe que existem sim alterações bioquímicas acontecendo no cérebro de um paciente depressivo. Existe um processo inflamatório também, né? E esse processo inflamatório não se restringe ao cérebro, é uma inflamação sistêmica no corpo todo. Isso a ciência já sabe hoje em dia também. Mas o que acontece, né, que acaba gerando tanto tabu? Primeiro que a gente tem um histórico aí da psiquiatria, de períodos que ela era vista de uma forma completamente diferente, a abordagem dos tratamentos dos pacientes era muito diferente. Então, isso, o passado da psiquiatria acabou contribuindo muito também para a criação do estigma e do preconceito. Hoje em dia, a gente está vencendo muitas barreiras, por conta também da divulgação das doenças na televisão, na internet, nas redes sociais. Mas, apesar disso, a gente ainda sofre, sim, muito preconceito. Então, é muito comum os pacientes que chegam a mim se queixarem, né, de não serem compreendidos pelos próprios familiares, pais, cônjuge, filhos, né, que acreditam que é besteira, que é frescura, que é preguiça, que é falta de vontade. E então, apesar de ser uma doença que está presente em grande quantidade no nosso país e no mundo inteiro, né? Então, é uma causa bem importante de absenteísmo profissional. Então, muita gente se afasta do trabalho por conta da depressão. E mesmo assim, ainda existe, sim, bastante preconceito, né? E eu falo, explico para os meus pacientes, olha, isso acontece por falta de informação, né? Então, quem nunca sentiu na pele o que é ter uma depressão e não tem o conhecimento, não tem a informação correta sobre a doença, imagina, né, faz ideias, né, muito vagas do que pode ser e acaba se baseando por aquele histórico negativo aí que a gente tem de como a psiquiatria era exercida no passado e faz um conceito equivocado sobre a doença, né? Então, muita gente protela bastante para procurar ajuda profissional, né? E fica... Só chega até nós, assim, quando o sofrimento já tá bem intenso.
Então, ela dá sinais, então? Ela apresenta algumas situações que a gente já poderia ficar atento e hoje, com acesso à informação, com mais meios falando sobre o tema. Inclusive, até os próprios profissionais se dispondo mais também em abrir os consultórios e expor situações e casos importantes. Que sinais a gente pode observar no dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, nas relações sociais?
Olha, os principais sintomas, né, da doença vão envolver, que é uma doença sistêmica, que altera vários aspectos da saúde do indivíduo, mas principalmente o humor, né? Então a pessoa vai começar a apresentar um quadro de tristeza, de desânimo frequente, né? Que vai se arrastando por vários dias, por várias semanas. E também tem uma redução, ou até mesmo uma perda de energia, de interesse pelas coisas, né? A capacidade de sentir prazer pelas coisas simples do dia a dia. Então, as tarefas, tanto que fazem parte do cotidiano, como trabalho, estudo, né? Da conta da casa, como também as atividades que antes eram prazerosas para o indivíduo. Então, assim, no momento de lazer, o que, que ele gosta de fazer, né? Então, tudo isso vai perdendo um pouco o sentido, vai perdendo um pouco a graça. E esses são os, digamos assim, sinais cruciais, né? Para a gente identificar uma depressão. Mas ela vai muito além disso. Ela também mexe com o sono, ela mexe com o apetite, ela afeta a nossa capacidade cognitiva, então a pessoa começa a perceber que o raciocínio não é mais o mesmo, a capacidade de atenção, a capacidade de memorização, né? O padrão de pensamento fica um padrão de pensamento mais negativo, mais pessimista, né? A pessoa começa a enxergar a própria vida de uma maneira mais negativa. É uma pessoa que normalmente fazia planos, tinha projetos, vai abandonando, né? Ela vai simplesmente vivendo o dia a dia e vai perdendo um pouco da esperança, né? O meu futuro pode ser promissor, eu posso realizar isso, realizar aquilo. Então ela vai perdendo também um pouco da autoestima, muitas vezes, né?
E isso, inclusive, porque dá a impressão de que essas situações podem acontecer com perdas. Então, alguém deixa de estar ao meu lado, eu perdi meu emprego. A gente pode levar para esse entendimento de que, ao perder algo, eu posso entrar nesse estado. Mas essas situações que a senhora traz, às vezes, acontecem com a pessoa com seu núcleo familiar estabelecido, com as coisas no trabalho acontecendo de uma boa forma, e ela pode mesmo assim então entrar nesse estado?
Pode, infelizmente pode. Existem assim fatores externos, né, como traumas, perdas, problemas relacionados à família, à profissão, enfim, que podem servir como um fator precipitador ou um gatilho, né, para que a doença aconteça. Mas mesmo alguém que tem uma excelente estrutura familiar, que tem uma estabilidade profissional, uma estabilidade financeira, pode sim vir a adoecer, né, e a desenvolver um quadro de depressão. Porque a depressão e muitos outros transtornos mentais, a causa é multifatorial. Então, envolvem vários aspectos, inclusive também, em parte, um pouco da genética, né? Então, tem pessoas que vão ter predisposição, outras não. Então, mesmo pessoas que aparentemente não têm nenhum motivo para ter depressão, podem desenvolver a doença.
O tratamento medicamentoso é indispensável ou há outras formas alternativas de se tratar? Ou quando há o diagnóstico, não tem jeito, é necessário se fazer uso de medicamentos?
Não, depende, né? Se for um quadro que a gente avalia e classifica como sendo uma depressão leve, é possível tratar sem medicação, né? Através de psicoterapia, que é aquele acompanhamento, né, feito com psicólogo, com mudanças de hábitos de vida, com uma boa rede de apoio, né? Então, suporte familiar, cultivar ali a vida social, né? Ter contato com pessoas, ter atividades de lazer. Então, assim, hábitos de vida saudáveis, né? Incluindo o âmbito social, prática de atividade física. Então, assim, tudo isso pode, sim, ser suficiente para o tratamento de um quadro de depressão leve, né? Já os quadros ali classificados como moderados a graves, né, aí já vão, né, requerer o uso de medicamento, porque somente as medidas não farmacológicas não vão ser suficientes, né? Mas mesmo quando a gente entra com medicação, os casos que têm indicação, as outras medidas não farmacológicas precisam estar junto. Então, é um trabalho que envolve várias esferas ali, né? Então, não é também somente a medicação que vai tratar essa depressão. Então, todas as outras medidas também vão fazer parte desse tratamento.
A gente vai fazer uma breve pausa. Você pode continuar participando pelo 996-118989. Tem participações chegando, a gente fica feliz aqui. É o Amaral, a Rússia, a Elizabeth, continuem mandando sua mensagem. Quem quiser que a gente repasse as perguntas à doutora Roberta, a gente vai repassar, tá bom? E na volta do intervalo tem a segunda parte desse bate-papo bem legal, bem didático, a doutora Roberta Galhardo, médica psiquiatra, terapeuta cognitivo comportamental, falando sobre depressão.
Você está ouvindo Café com Entrevista. Conheça o Bazar Solidário do Santuário Frei Galvão. Grande variedade de produtos usados em excelente estado, incluindo roupas, acessórios e muito mais. Tudo com preços acessíveis. O bazar está aberto de quarta a domingo, das 9 às 17 horas, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Participe e colabore com as obras de evangelização do Santuário Frei Galvão.
Conversa inteligente e descontraída. Café com entrevista. Café com entrevista.
De volta então aqui no Café com Entrevista desta segunda, hoje conversando com a doutora Roberta Galhardo Gomes, médica psiquiatra e terapeuta cognitivo comportamental. A gente está no meio das ações de Setembro Amarelo, hoje a gente fala especificamente sobre depressão. A doutora Roberta tem uma agenda, gente, olha, difícil falar com ela, mas ela gentilmente nos atendeu. A doutora Roberta não dá entrevista por conta da agenda também, ela é bastante tímida, mas ela nos atendeu e trouxe esses detalhes tão importantes dessa doença que a gente gente precisa ficar atento. Vamos ouvir então a segunda parte desse bate-papo e seguir aqui com as nossas orientações a vocês. Fiquem atentos.
E a gente está falando de pessoas que podem ser acometidas ou terem essa doença, independente da faixa etária que elas estejam, classe social, então, não preciso nem citar, mas a questão da idade, ela é indiferente. A gente tem relatos, inclusive, de depressão com crianças, né? Mas nessa faixa da adolescência, da terceira idade, são faixas etárias que a gente precisa ficar mais atento ou não? É indistinto a questão da idade?
Olha, habitualmente a depressão ela costuma acometer em maior frequência, maior incidência de adultos jovens para frente, né? Então, ali dos 20 e poucos anos até o final da vida. Mas ela pode sim acometer adolescentes e crianças, né? E, infelizmente, hoje a gente tem visto um aumento da incidência de casos de depressão, né? Nos adolescentes e também nas crianças. Então, de um modo geral, é uma doença que pode acometer qualquer faixa etária.
Para a gente encerrar e eu não usar muito mais do tempo da senhora, é importante então se ater aos primeiros sinais e deixar de lado o medo de falar, né? Acho que os profissionais de saúde mental sempre falam isso, buscar apoio, seja onde for, mas na verdade assim, em núcleos mais próximos, né? É isso que vai dar um suporte. E eu queria também que, junto a isso, a senhora falasse da importância do tratamento também em casa, do suporte à família. Há algum tipo de atenção que a família também precisa ter para colaborar no amparo a essa pessoa?
Sim, eu acho que a família, né, pode perceber ali todas aquelas alterações que eu citei em termos de sintoma, mas também mudanças de comportamento. Então, assim, uma pessoa que passa a ficar mais calada, mais quieta, mais isolada, né, isso também pode ser um sinal de alerta. E muitas vezes ela pode se isolar em casa ou até mesmo dentro do próprio quarto, né? Fica mais tempo no quarto. Então, assim, é importante ficar atento com essas mudanças. Então, para quem conhece os hábitos, o jeito de ser da pessoa e percebe que há alguma coisa diferente, é importante, né, perguntar para essa pessoa o que ela está sentindo, né? E se suspeitar de um quadro de depressão, leva até um profissional, né? Eu oriento meus pacientes assim, olha, como muitas vezes existe um pouco mais de receio de procurar um psiquiatra, né? Procure então inicialmente um psicólogo, né? E o psicólogo ele também vai saber identificar a doença. E se ele vê que é um quadro que requer tratamento medicamentoso, muitas vezes o psicólogo vai fazer essa orientação também, de no passar com uma avaliação psiquiátrica, né? E o suporte familiar, ele faz toda a diferença no sucesso do tratamento, né? Então, o paciente que já está adoecido, e mesmo que já está em tratamento, aquele que tem um bom suporte familiar, que a sua família consegue compreender que não é frescura, né? Ele consegue ter uma evolução muito mais positiva do que aquele paciente que infelizmente não tem apoio, não tem compreensão da família, né? Então, faz toda a diferença, assim, né? O entendimento e o acolhimento da família com esse paciente.
Para a gente encerrar, por favor, onde os nossos ouvintes, se necessário for, podem buscar auxílio e ajuda com a senhora. A senhora atende aqui em Guaratinguetá, o que é bom, está bem pertinho de todos, né?
Sim, eu atendo em Guaratinguetá, né, no meu consultório particular. Atendo na rede SUS aqui também. Então, assim, acho que, né, as pessoas podem buscar ajuda, né? Tanto na rede pública como na rede particular, né? E pode começar, né? Se não quiser ir num psiquiatra logo de cara, procurar ajuda do psicólogo primeiro, fazer uma avaliação, né? Mas, né, estou eu como psiquiatra, já atuo há vários anos aqui em Guará, né? Então, estou aqui também aberta para receber os casos que precisam de ajuda.
Eu queria até, peço desculpas, mas a rede pública também tem se preocupado com isso, para que não se torne uma epidemia, para que a gente não tenha problemas maiores, como a senhora bem disse no comecinho, o número de afastamentos, por exemplo, tem sido relevante nesse sentido, né? O sistema público também de saúde também se atenta a isso e tem se modernizado. Um ponto positivo, acredito, olhando para o SUS.
Sim. A gente já tem aí há bastante tempo, há vários anos, serviços especializados em psiquiatria, né? Serviços com equipe multiprofissional que vão fazer um cuidado, né, em vários âmbitos aí com o paciente. Aqui em Guará, especificamente, né, a gente tem dois serviços principais especializados em saúde mental, que é o Ambulatório de Saúde Mental e o CAPS. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, né? Aqui no município, hoje em dia, para se chegar até esses serviços, precisa de encaminhamento, né, normalmente através dos postos de saúde. Né? Então, o paciente passa por uma avaliação com o clínico geral e esse clínico faz o encaminhamento para o CAPS ou para o ambulatório. Né? Até há poucos anos atrás, o CAPS, por exemplo, trabalhava com o sistema de porta aberta, né? Então, assim, o paciente ia até o serviço, agendava uma triagem e depois passava no médico. Porém, nesses últimos 5 anos, houve um aumento muito grande, né, de demanda, de procura pelo serviço, e aquele modelo de portas abertas acabou ficando inviável pela quantidade muito grande de pacientes, né, indo ao serviço. Então, hoje em dia, funciona dessa forma aqui em Guará. O paciente passa por uma avaliação com o clínico e ele faz o encaminhamento para lá.
Queria que, para a gente amarrar, a senhora, quando alguém chega com esses casos, infelizmente a maioria dos casos devem chegar já em um estado de atenção, né? Para vocês especialistas, já ter que intervir e não tanto fazer algum tipo de trabalho preventivo. O que é dito e o que a senhora coloca como perspectiva para essas pessoas? Eu sei que cada caso é um caso, mas o que é tentado passar de perspectiva não positiva, mas de uma nova visão, um novo olhar a partir daquele momento e situação que a pessoa apresenta. E eu vejo até que a senhora tem ali uma imagem religiosa, o quanto também a espiritualidade pode contribuir nesse tratamento.
Sim, eu procuro sempre gerar motivação, né, com o paciente. Então, assim, fazer com que ele volte a ter esperança, né, de que as coisas vão melhorar. Então, muitas vezes ele chega desacreditado, né, achando que o problema dele não tem solução, né, que ele vai ficar assim para sempre. Então, eu procuro fazer esse trabalho de explicar como é a doença, explicar que existe tratamento, né? Tem casos, sim, mais difíceis, então, que envolvem questões biológicas e individuais de cada organismo. Mas, assim, a gente consegue aí ter um sucesso, né, bem expressivo com boa parte dos pacientes. E a questão da espiritualidade pode ser abordada em momentos oportunos, né? Então, eu, né, de acordo com o perfil do paciente, se eu sentir que é algo que ele tem receptividade, né, que ele vai aceitar esse tipo de abordagem, eu posso, de repente, entrar um pouquinho nessa área também. Mas se não for, né, dentro das crenças do paciente, eu respeito, né, então faço ali uma atuação apenas científica, vamos dizer assim, mas eu procuro sempre, né, se eu perceber que tem essa abertura por parte do paciente, eu também cito, sim, a questão da espiritualidade, porque também é uma forma importante de cuidado, né? Então, entra naquela questão do tratamento multi, né? Então, são vários aspectos e a espiritualidade está presente na vida da maioria das pessoas, né? E aqui do nosso Brasil, a gente vê bastante isso. Então, podendo aliar a abordagem científica, a abordagem médica com a espiritualidade, né? A gente consegue fazer um trabalho aí muito bacana.
Doutora Roberta Galhardo, médica psiquiatra, muito obrigado por ter atendido aqui a Rádio Frei Galvão, poder esclarecer e de alguma forma fazer também com que a gente possa desmistificar mais um pouco essa questão da depressão num mês importante dentro de uma campanha, mas que é preciso ser levado em conta e considerada todos os dias. E também nós nos colocarmos à disposição para contribuir, para que às vezes um colega esteja precisando de um olhar mais atencioso, que a gente também possa assim fazer. Muito obrigado.
Eu que agradeço o convite, agradeço a atenção de todos. Espero ter contribuído de alguma forma, né, para que as pessoas possam falar de maneira mais natural sobre esse assunto, que é bastante comum e está presente no cotidiano de muitas casas, muitas famílias.
Muito obrigado, doutora Roberta Galhardo, médica psiquiatra, dando essa aula para nós sobre depressão e que você possa acompanhar também depois da nossa programação no Spotify, ouvir quantas vezes for necessário sobre essas informações tão importantes. Eu agradeço a sua participação, muita gente mandou mensagem aqui, alguns pediram para não compartilhar, obrigado mesmo pela atenção, pelo carinho. A doutora atende lá nas Chácaras Celes. Está à disposição, né, para que possa colaborar na saúde de todos nós. Um grande abraço à doutora, muito obrigado. E a você que nos acompanha, amanhã estaremos de volta falando sobre diabetes. Tem um caso aqui em Guará de crianças buscando ajuda e apoio. E uma endocrinologista amanhã também vai nos dar informações importantes sobre diabetes. Aqui no Café com Entrevista. Trabalhos técnicos Antônio Sadal e Érica Augusto, produção, apresentação Felipe Melo e Juliana Luz, na coordenação Evandro Luciali, na direção geral Frei Augusto Luiz Gabriel. A gente volta amanhã, fiquem com Deus, tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.